Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Damos início agora ao programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, com a apresentação de Roberto Castro. Nós estamos em pleno mês das festas juninas. Essas comemorações, que têm origem em celebrações pré-cristãs, foram assimiladas pelo cristianismo ao longo da chamada Idade Média e hoje são tão populares. Amanhã, dia 24, é o dia de São João, data que celebra o nascimento do profeta João, que, segundo o Evangelho de Lucas, teria nascido cerca de 6 meses antes de Jesus Cristo, razão porque a data da festa em homenagem a esse santo foi fixada 6 meses antes da véspera de Natal, dia 24 de junho. As festas juninas são o nosso tema de discussão hoje, aqui no programa Diálogos na USP. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos o prazer, o privilégio de receber aqui nos estúdios da Rádio USP dois grandes especialistas em cultura popular brasileira. Um deles é o professor Alberto Iqueda, do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e também do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN, da USP também. Muito bom dia, professor Iqueda. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, colega professor Marcos.
O outro especialista hoje aqui conosco, nos estúdios da Rádio USP, é o professor Marcos Antônio da Silva, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Marcos, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco.
Eu agradeço pela oportunidade, é um grande prazer estar com vocês, conversarmos sobre essas questões.
Queria começar com uma questão bem geral, né? Nós leigos temos uma ideia das festas juninas. Eu queria saber como é que a academia, como é que as ciências humanas veem as festas juninas. Professor Iqueda, por gentileza.
Bem, as festas juninas estão sempre presentes, sobretudo nos estudos, né, do campo da antropologia, das ciências sociais. Existem vários estudos e a antropologia especialmente sempre se interessou pelas festas juninas, mas de um modo geral pelas festas, pelos chamados rituais, né, de congraçamento, do encontro das pessoas, dos grupos humanos. Então, em vários programas, a gente encontra estudos, e claro, no campo da psicologia também, porque essa remanescência, essa permanência dos rituais, né, de congraçamento, elas são muito importantes nos grupos humanos. Então, é sempre um campo bastante propício e interessante para a gente estudar dentro da academia.
Professor Marcos?
Então, na área de história, os estudos sobre cultura popular ainda não são tão expandidos. É claro que nós dialogamos com os colegas de antropologia e áreas similares. É bom lembrar como no Brasil há uma vasta tradição de refletir sobre essas questões, ao menos desde o final do século XIX, os estudos pioneiros do Silvio Romero, né? Depois, Câmara Cascudo, antes de Câmara Cascudo até o Mário de Andrade, que pega essas festas com uma ênfase bastante estética. Eu penso que o Mário de Andrade encara festas e danças e cantos na perspectiva de um esteta que ele era. Mas, enfim, é uma tradição prolongada de pensar sobre esse universo na cultura brasileira, desde o período colonial, portanto, mesclando elementos de tradições cristãs via portugueses, mas também elementos indígenas, elementos africanos, e depois os elementos dos povos que imigraram para o Brasil. Eu gosto muito de lembrar uma música do Caetano Veloso e Gilberto Gil, que é Xangô São João Menino, para pensar como essas festas têm um dinamismo que não para no momento, na origem, né? Elas estão se modificando o tempo todo.
Justamente, eu queria, começando do começo, né? As origens dessas festas que hoje são tão populares, gostaria que os senhores traçassem um quadro das origens dessa festa, professor Iqueda.
Provavelmente essas festas são permanências ou são adaptações que aconteceram, sobretudo aí a partir do catolicismo, né, do cristianismo, de festas bem anteriores ao cristianismo, ligada ainda com ciclos da natureza mesmo, provavelmente. No caso dessas festas juninas, como ela acontece em junho, seria uma espécie de deslocamento das festas, dos rituais ecológicos ligados com a primavera na Europa, nas antigas sociedades. Porque a gente nota ainda nessas festividades, mesmo hoje, elementos muito característicos desses rituais, né? Então, questão do repasto, né? Do alimento, do congraçamento das pessoas comunitariamente, embora a gente já não tenha mais esse espírito comunitário nas grandes festas, mas nas regiões interioranas, centradas nos santos, elas ainda são, de fato, festa de um congraçamento maior, né? Eu acho que isso é interessante até a gente avaliar do ponto de vista pessoal de cada um de nós. No meu caso, este momento é o momento de um reencontro com o meu próprio passado, com a minha história, com as festas juninas, né, com fogueiras, com determinados tipos de alimentação, ou a própria quadrilha, que é uma dança tão referencial. Então, tudo indica que é, de fato, uma adaptação que foi acontecendo desses antigos rituais, que eram então chamados de pagãos, e que aí foram adaptados para os santos juninos, né? Tudo indica que este é um caminho seguro dentro de uma visão de uma antropologia mais clássica.
Professor Marcos, quer acrescentar algo?
Então, eu gostaria de dar continuidade ao que ele está falando, pegando um pouco lembranças pessoais. Eu sou nordestino, portanto, o São João tem uma relação forte com a época de colheita, é um período de chuva, é um período de compartilhamento, de visão. Eu lembro pessoas pobres, minha família era muito pobre, mas não apenas a minha família, pessoas em condições similares, que preparavam comidas juninas para dividir com os vizinhos. Era um espírito comunitário muito forte, certamente isso mudou com a passagem do tempo. Mas é sempre bom lembrar que o São João não é somente quadrilha, é uma vastíssima tradição que envolve comidas, oferendas, repartições. O fogo, a meu ver, é um símbolo belíssimo, né? É um símbolo de congraçamento, é um símbolo de potência que reúne tantas pessoas. Tradições, a meu ver, são de extrema importância. Ao mesmo tempo, elas não são congeladas. Elas mudam. O São João, em nossos dias, num país que é predominantemente urbano, é um momento de nós lembrarmos que o mundo rural existe, né? As pessoas se vestem de caipiras. Eu não gosto de ver as pessoas se vestindo de caipiras como se os caipiras andassem cheio de remendos. Mas é bom as pessoas lembrarem que os caipiras existem. Os caipiras existem, que eles possuem um mundo, que eles possuem uma cultura, que eles possuem tradições. Eu vejo o São João muito nessa perspectiva, sabe? Eu não tenho prática religiosa, mas, a meu ver, é algo que transcende a religião. É algo que reúne as pessoas de múltiplas maneiras, além da religiosidade.
Professores, pelo que vocês falaram, né, como mencionamos, é uma festa que tem origens pré-cristãs. Então, seria possível, ao se estudar essas festas, a gente encontrar ali, reconstituir ali elementos daquelas sociedades que já foram suplantadas pelo cristianismo? E poderia dar exemplo disso?
Sim, essa é interessante o comentário do professor Marcos, né, dos elementos ritualísticos, por exemplo, a questão do fogo, que a gente vê ainda em várias localidades rituais. Nessa noite, justamente, de 23, que nós estamos hoje, de 23 para 24, fazem-se, né, face à fogueira, né, e aí aquilo vai queimando, quando chega por volta de meia-noite, faz um tapete de brasas. E as pessoas passam nessa brasa em homenagem a São João ou como ritual de purificação, que é uma coisa antiquíssima, que todas as comunidades, tanto relacionado com o fogo como a água, que agora no caso está ligado nessa época também, não só com bebidas, mas também com São João, até a década de 50, mesmo em bairro de São Paulo, existem registros da chamada do batismo do santo. Eles iam onde tinha um rio, um lugar de água corrente, e faziam batismo do santo. Isso se faz ainda em regiões de Mato Grosso, que eu tive a oportunidade de ver, ou que pela década de 80 ainda. Então, esses elementos ritualísticos e o próprio elemento mesmo do congraçamento entre pessoas e do repasto, né, que seria esses rituais antigos da alimentação ritual, né, propiciatória no caso, aos antigos deuses, e depois ela passa para os santos católicos, né? São João, São Pedro, São João e Santo Antônio. E no norte, especificamente, também entra São Marçal, relacionado com o dia 30. Então, todos esses elementos, eles relembram mesmo esses processos rituais que ainda permanecem, mesmo que a gente já, né, nos grandes centros urbanos, a gente já não tem mais essa memória, a gente não se lembra disso. Mas mesmo, o professor Marcos acabou de falar, ele é do Nordeste, né? Então, quando a gente lembra, essa referência que eu fiz ao ritual da passagem na brasa, né, no fogo, como elemento de purificação, em homenagem também a São João, ele está ligado também, por exemplo, no Nordeste, com os batalhões de Bacamarte, que são aqueles trabucos antigos. Então, aquilo simboliza o fogo, né, é uma arma de fogo, aquilo explode, ele está relacionado também com esses elementos. E tem muitos outros rituais muito antigos que permanecem em várias localidades interioranas, ou até, se a gente lembrar, por exemplo, no dia 13, quando as pessoas vão mesmo nas grandes cidades, às igrejas de Santo Antônio, buscar o pão de Santo Antônio para colocar, né, na sua lata de arroz ou um local de alimentação, isso é a busca da fartura alimentar e do repasto espiritual. Porque aquele pãozinho, ele simplesmente não é somente um alimento físico, mas ele está ligado com uma entidade espiritual. Então, ele significa também um repasto espiritual, uma recomposição, uma espécie de proteção. Então, tem muitos elementos muito interessantes que ainda permanecem, mesmo que a gente já não tenha mais consciência da sua permanência hoje em dia.
Professor Marcos?
Eu gosto muito de pensar os três santos das festas juninas, festas de junho, como elementos básicos do cotidiano, né? Nascimento, reprodução e morte. São Pedro é o porteiro do céu, né? Santo Antônio é o patrono dos casamentos, das relações amorosas. São João aparece como menino, acho muito bonita a imagem de São João menino, né? E ligado ao batismo de Jesus. Ele foi ele quem batizou Jesus. Então eu penso que o ciclo da vida está presente na imagem desses três santos. Eles são a síntese da vida. Acasalamento, nascimento e morte. Uhum. Portanto, nós estamos diante de rituais da vida inteira. Não são apenas rituais de um momento, uhum, são rituais da vida inteira.
Uhum. A gente pode dizer que as festas juninas são um espaço de afirmação da religiosidade numa sociedade em que predomina atualmente a secularização?
Eu noto, sim, ainda, claro, sobretudo nos núcleos mais afastados, não talvez nos grandes centros, mas mesmo nos grandes centros, porque esse exemplo que eu dei de Santo Antônio é nas grandes cidades. A gente vai aqui na igreja de Santo Antônio, aqui em São Paulo, e tem todos esses rituais, né, e as pessoas vão à igreja, a quantidade de pessoas... E é muito interessante ver até esse elemento mesmo da doação, da repartição, né, espiritual e alimentar que a gente vê nos dias de hoje. Os próprios rituais de adivinhação, né, adivinhar quem vai ser o futuro marido ou propiciar, isso tudo acontece ainda hoje, mesmo nos grandes núcleos urbanos, né? Então, ele mantém, sim, a gente vê muitas... para a maioria é festa aí, dançar quadrilha ou assistir um espetáculo musical, mas para muitas pessoas vá, né? As pessoas vão para as igrejas para rezar, para pedir pelo santo, para colocar lá seu pedido, né, no pé do santo. É muito interessante. Isso se preserva mesmo ainda que a gente... veja nas propagandas, né, nos anúncios de televisão, praticamente um anúncio para chamar turismo para Nordeste ou para outras regiões, mas estando nesses locais, estando próximo, por exemplo, de uma igreja, a gente vê o quanto ainda permanece do elemento espiritual, que eu não precisaria nem dizer que é somente do catolicismo, mas essas crenças que superam o elemento específico de uma religiosidade e que estão presentes, adivinhação. Então, eram chamados antigos ritos propiciatórios, que se faziam, né, as festividades, as homenagens aos deuses, ou os ritos divinatórios, que as pessoas exercem algumas práticas para saber se o seu futuro, se até o ano que vem, na próxima festa São João, se ele estará bem de saúde, se a família estará bem. Então, são elementos mesmo de se não de religiosidade, né, de crenças mesmo bastante profundas nos grupos humanos.
Eu penso não necessariamente religiosidade em termos das religiões formais, mas a sobrevivência, mais do que a sobrevivência, a importância profunda do sagrado. O sagrado se mantendo na vida das pessoas de diferentes formas, de diferentes maneiras. É claro que nós enfrentamos uma série de problemas nessas festas hoje em dia. Por exemplo, praticamente todas as escolas infantis e também juvenis promovem festas juninas. Essas festas são um pouco pensadas. Vai lá, se veste, dança, etc. Fala-se pouco sobre o que está comemorando. Qual é o significado daquilo? Qual é o significado daquelas danças? Qual é o significado de pensar sobre casamento, haver casamento na quadrilha, qual é o significado de nós estarmos fazendo tudo aquilo, qual é o significado de nós pensarmos no mundo rural, no mundo que é cada vez menos rural, mas que nós não vivemos sem um mundo rural. Então, o que eu sinto falta nas festas hoje em dia é uma maior discussão sobre o que é que está fazendo, mas certamente o sentimento do sagrado, a necessidade daquela festa se mantém, e aliás até cresce, né? Eu vejo algumas fotografias, algumas cenas na televisão, algumas quadrilhas juninas parecem escolas de samba imensas, né? Roupas luxuosas, com passos ensaiados, né? Com algo muito elaborado.
Professor Ikeda, quer acrescentar alguma coisa?
Essa questão que o professor Marcos comenta das festas juninas nas escolas, ela é uma espécie de permanência e extensão, na medida que não se faz, quer dizer, ainda se faz, mesmo em São Paulo, festas de fato comunitárias, pessoas de rua, né, que se reúnem e que tem todos os anos, reúne aquele pessoal, quase que fecha a rua para aquela comunidade, para aquela vila. Mas ela acabou se transpondo de fato para as escolas, que são um polo, né, de permanência dessa memória de um Brasil rural, de um Brasil, sabe, mais de um encontro, né, coletivo. E, claro, normalmente nas festas juninas, mesmo nas escolas, vão os pais, vão os avós, vão os tios, né, em torno do interesse que tem pela criança, ou porque vai dançar quadrilha, ou porque... Né, mas ali também ainda se mantém esses elementos, né? Os tipos de doce, pé de moleque, as coisas, bolo
músicas
de milho.
Músicas antigas.
Então, e as próprias músicas, né? As marchas, ou as polcas juninas, ou as músicas de quadrilha. Então, mesmo com esse elemento, né, menos, mais profanizado da prática hoje em dia, ainda eu acho que eles são elementos muito importantes. Se uma criança daqui a 25, 30 anos não vai se lembrar, né, de uma festa comunitária de fato, como se fazia em moldes mais tradicionais, ela certamente se lembrará que a mãe, se ela é menina, se vestiu, né, de caipirinha, se é um menino de caipirinha. E é um outro elemento importante, Roberto, que eu lembro, que essa difusão da ideia de festa junina como festa caipira, ela é uma disseminação a partir de São Paulo, a partir do centro, né, do interior paulista. Evidentemente que os nordestinos não chamam muito de festa caipira, mas de festa de matuto, né, que é o linguajar mais comum nessa região. Mas essa nomenclatura, festa caipira, ela acontece praticamente em todo o Brasil a partir da constituição desse imaginário de um elemento rural que seria o caipira paulista ou caipira mineiro. Isso vem desde o século XIX, já no teatro, né, de Martins Pena, e ela vai se disseminando e ela permanece ainda hoje, né, no Brasil todo.
Como os senhores mencionaram, muitas vezes as festas são celebradas sem se dar conta do autêntico significado da festa, né? Por exemplo, a quadrilha. Professor, qual é o significado da quadrilha? Por que a quadrilha aparece na festa junina?
Então, ela é uma representação muito importante da preparação para o acasalamento. Do acasalamento, tem um casamento na quadrilha. Tem um casamento na quadrilha, né? Portanto, da reprodução, da continuidade daquela sociedade. Ao mesmo tempo, ela é algo preparado, ensaiado. Eu queria lembrar uma coisa, pegando a menção ao caipiras, mas os matutos também. Às vezes nós pensamos caipiras numa perspectiva que é meio da discussão inicial sobre essa questão entre nós, final do século XIX, começo do século XX. É importante perceber que caipiras no Brasil são múltiplos, em diferentes tipos físicos, os imigrantes se tornaram caipiras. Então, nós temos caipiras italianos, japoneses, tudo isso, tudo isso. E que dialogam com essas culturas, trazem contribuições novas para essas culturas. Né?
Uhum, sim. Hoje, os cantores sertanejos são figuras comuns nas festas juninas. Né? E a esse respeito, o compositor Ivan Vilela, professor da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e um dos maiores especialistas em viola caipira do Brasil, gravou um depoimento especialmente para o nosso programa, em que ele analisa um comentário que a cantora Elba Ramalho fez a respeito da participação de cantores sertanejos nas festas juninas. Nós vamos ouvir esse depoimento do professor Ivan Vilela, e depois eu gostaria que os professores comentassem esse tema, isso que o professor Vilela vai falar nesse seu depoimento. Por favor, Thales.
Os tradicionais festejos juninos do Nordeste ganharam destaque neste ano por uma declaração da cantora Elba Ramalho. Na coletiva de imprensa de São João, de Caruaru, neste ano 2017, Elba reclamou da participação de artistas sertanejos na festa de São João.
Eu não tenho nada contra nenhum artista, nada contra nenhum sertanejo. Acho que tem espaço para tudo. Céu, cabem todas as estrelas, ninguém atropela ninguém. Porém, eu não canto na festa de Barreiros. Dominguinhos também não cantava. A festa é deles, é dos sertanejos. Eles têm bem essa coisa, essa área nossa. Aí quando chega aqui no São João, não ter, como eu falei, em Campina Grande, não ter o Bilhão de Campina, não ter Alcimar Monteiro no São João de Campina, eu reclamei bastante. Acho que, cara, não ter os trios, eu acho que essa é a nossa história. Quando chega o São João, se você não tiver forró, eu não quero ir para uma festa que não tenha forró.
Professor Ivan Vilela, o senhor que é professor de História da Música Popular Brasileira na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Diga pra gente, a reclamação da cantora tem razão de ser?
Olha, tem muita razão, na realidade, porque as festas juninas, elas vêm de uma festa que chegou aqui no final do século XVIII, início do XIX, que são as contradanças francesas, né? Você vê que tem muito termo francês, né? Que a gente é narrier, a gente está a pessoa que vai puxando ali a festa, né? E essa dança, ela tem um ritmo característico, que é um ritmo quaternário, né? Que é um ritmo que a gente chama de música junina, ou contradança, ou arrastapé, enfim, tem vários nomes que se dá para isso. E na medida em que essa música mais ligada a esse mercado de alta vendagem, né, que ocupa os espaços a partir de jabá, né, nas rádios e TVs e etc., na mídia de maneira geral, eles vão invadindo, eles vão descaracterizando, porque a música deles não tem essa característica que propicia a função da dança. Então a Elba tem razão, ela, até o comentário dela é interessante, né, que você me citou, que ela não vai cantar na festa de Barretos e não seria correto eles irem tocar na festa junina. Faz sentido que descaracteriza. Não é nenhuma questão de preconceito, de xenofobia, de nada. Descaracteriza porque é uma dança que é feita em cima de um ritmo quaternário, e a música que esses caras tocam normalmente não está dentro desses critérios, né, para facilitar essa dança.
Agora, professor, independente dessa situação ocorrendo no Nordeste, a gente já vê aqui para o Sudeste, vamos falar de São Paulo, a cidade que a gente se encontra, muito difícil achar uma festa junina nesse período do ano que toque música de festa junina. O que aconteceu? O que descaracterizou essas festas?
Na realidade, o que descaracteriza o tempo inteiro é a ação da mídia, porque é ela quem está divulgando. A partir do momento, nos anos 1980, que a gente teve uma mudança, que entra uma lógica neoliberal no mercado fonográfico, passa a existir com maior intensidade o que a gente chama de jabaculê, que em tupi quer dizer oferenda, ou jabá, né? Que é uma propina que as gravadoras pagam às rádios e às TVs, que hoje em dia funcionam como outdoors, na realidade, né? Fazem só propaganda, paga. E então essa música, que é ostensivamente tocada em rádios e TVs, ela passa a ser a única referência que as pessoas têm, né? E as pessoas acham que é interessante, porque está tocando no rádio é porque é boa. A maioria das pessoas pensam assim, eles não imaginam que isso tudo é um plano orquestrado, que tudo é pago para ser tocado. Então eles acabam achando que essa é a música que está na moda agora para se tocar, e não outras, né? E como eu te citei, uma vez me escreveram da Bahia, de um jornal de Salvador, acho que ano passado, para fazer um comentário sobre a invasão do carnaval baiano pelo sertanejo universitário. E o que eu disse para a moça é que era muito semelhante ao nosso carnaval, que foi invadido pelo axé. Na realidade não era nem um bom axé o que chegava aqui, era um axé de baixa qualidade. E que acabou com o nosso carnaval de marchinha, né? A gente não encontrava, não conseguia mais agora, a partir de focos de resistência, como São Luís do Paraitinga, essas coisas começaram a voltar. E eu acho que a ideia é conscientizar e criar resistência mesmo, conversar com as pessoas, falar, ó, isso não é música junina, não tem nada a ver, a gente tem que tocar música que tem a ver com essa festa, com essa dança, né?
O senhor acha que existe o risco da música de festa junina desaparecer?
Não, eu acho que essas coisas nunca desaparecem. Eu acho que tem uma certa circularidade aí que sempre vai fazer com que em algum momento elas se aglutinam e despontam de novo, como a gente vê as folias de reis surgindo. Campinas está com 7 folias de reis dentro da cidade hoje. Em 2002 tinha 4 folias. Então, em algum momento essas coisas se aglutinam de novo, né? Elas não se perdem. Mas é uma pena, né? que a gente fique o tempo todo solapando os valores culturais que nos nortearam e nos formaram enquanto povo por uma coisa que é absolutamente descartável, né? Que esses artistas são estrelas cadentes, que no ano que vem você já não se lembra mais quem era e que música cantava, porque outros vão estar ocupando o espaço deles. E o que eu acho é que tem que ter uma conscientização de resistência mesmo, de conversar nas festas, falar, ó, tá aqui um repertório junino mesmo para você tocar, etc., né? Que tem a ver com isso, né? E não ficar tocando coisas que não são pertinentes naquele momento, né?
Professor, muito obrigada pela sua explicação sobre essa situação e seu comentário também sobre essa repercussão da Elba Ramalho com relação aos artistas sertanejos estarem tocando nas festas de São João.
Tá certo. A Elba tem, só mais um comentáriozinho, a Elba tem colocações interessantes. Ela, 2 anos atrás, ela ganhou o prêmio da música brasileira de melhor cantora regional. E ela falou, mas eu nunca soube que eu era cantora regional, achava que eu cantava música popular brasileira. Que existe uma certa visão etnocêntrica também de estar, como Alceu Valença foi indicado para a canção regional, onde se entende que tudo que não é produzido no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo passa a ser regional, né? E regional sempre é visto não como uma coisa, um designativo de um outro local, mas é sempre um qualitativo, é um pouco menor a ponto de não figurar como um prêmio, um cantor da música popular brasileira, né? A Elba é bacana, ela tem coisas, ela se posiciona. É importante que a gente se posicione nesses tempos, porque são tempos difíceis, né? De todas as maneiras, né?
Professor, mais uma vez, muito obrigada.
Um prazer.
Conversei com o professor Ivan Vilela, professor de História da Música Popular Brasileira da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que participou do nosso Diálogos dessa sexta-feira.
De volta aos estúdios, professor Iqueda, repercutindo essas colocações do professor Vilela, como é que o senhor vê a presença dos cantores sertanejos nas festas juninas?
Essa questão da Elba Ramalho trouxe uma certa polêmica, e de fato é uma colocação polêmica, né? Evidentemente os artistas, em nome talvez de uma defesa de uma cultura própria, de uma cultura tipicamente brasileira, e também pensando na reserva, né? De mercado, afinal é um momento onde todo artista nordestino, todo sanfoneiro acaba tendo, né, momentos de intensos, de bastante trabalho. É normal que isso aconteça. Eu não olharia assim com tanta ênfase essa questão de uma suposta invasão, né, dos sertanejos lá pelo Nordeste, porque evidentemente, se a gente pensar num longo ciclo histórico, a própria quadrilha, como a gente acabou de comentar, é francesa, né? E ela vem com as elites a partir de início do século XIX, provavelmente com a família real. Quadrilha não era uma música junina. Quadrilha era uma dança que se fazia em qualquer reunião festiva. Dançava-se quadrilha, polca, mazurca, valsa. né, outras danças. E aí, com o tempo, ela acabou sendo, ficando, permanecendo como uma coisa mais especificamente do período junino. Mas a gente tem que lembrar, né, quando se fala em forró, forró implica não só, né, na quadrilha propriamente dita, nas marchas juninas, mas também no shot, no coco, que são outros ritmos que estão agregados. Eu acho que, claro, existe sempre todo um oportunismo, né, um interesse comercial por aquilo que está mais em evidência, e esses artistas são convidados ganhando fortunas, né, nesse período, mas é uma coisa efêmera, né? Eu acho que isso passa, e essa preocupação de que isso trará algum dano maior de esquecimento de uma possível tradição, eu acho que ela não se confirma, né? Eu lembro que há uns 20 anos atrás, estando no Recife, eu fiquei surpreso quando eu vi um grupo de adolescentes dançando, eles chamavam de quadrilha rap, né? E era assim, no ritmo de rap mesmo, não tinha uma música com melodia, ela era toda ritmada. E aí eu achei interessante, eu falei, puxa vida, eles estão buscando uma referência de uma tradicionalidade e com um outro elemento que estava ali mais na mídia, né? E não deixou, né? Eu acho que outros elementos foram mantidos, sim. E o Nordeste, sobretudo, continua produzindo muita música especificamente para esse ciclo junino, né? Os compositores, os cantores trazem, né? A região Sudeste perdeu um pouquinho, né? Aquilo que acontecia na MPB na década de 30 e 40, com muita música junina, que permanece até hoje, né? É tudo desse período, década de 40 e 50. Perdeu-se a produção de música especificamente junina nessa região. Mas no Nordeste não, é o grande centro, e o Nordeste, para o Nordeste, acho que o ciclo junino é o ciclo mais dinâmico, mais importante, não só do ponto de vista do dinamismo econômico, né, de uma economia local em torno, né, do ciclo de São João, mas também dessa produção cultural e, né, dos momentos de reencontro das pessoas anualmente, né? Eu não teria tanta preocupação de que isso venha a causar um dano irreparável, vamos dizer, para uma cultura, entre aspas, brasileira.
Professor Marcos, o que o senhor pensa a respeito dos cantores sertanejos nas festas juninas?
Olha, eu acho que existem várias questões em jogo, a partir da fala da Eba Ramalho, que teve uma grande repercussão, inclusive, né? Repercutiu bastante na imprensa. Eu penso que está em jogo nós discutirmos, por um lado, tradições populares, por outro, indústria cultural, né? E por outro, políticas públicas de cultura. As tradições populares são descentradas, são múltiplas, estão se fazendo o tempo todo. Elas não se organizam prioritariamente em relação ao mercado. Elas são um patrimônio cultural dos grupos populares. Portanto, elas existem com a dinâmica própria, e penso que elas não têm um programa a ser seguido. Elas pegam elementos que estão ao seu redor e incorporam ao seu universo. Não é tradição no sentido imutável. As tradições mudam. As tradições também sofrem mudanças. Eu lembro de um exemplo de rituais de candomblé, de irmãos de sangue. Quando se iniciou a grave epidemia de AIDS, esse ritual em vários terreiros foi modificado. Ao invés do corte efetivo e da troca de sangue, passou a haver um corte simbólico que era reconhecido como igualmente legítimo. Isso é perda? Não, acho que não. É uma mudança na dinâmica da tradição. Voltando especificamente, então, para o que a Elba Ramalho reclama. Eu entendo que o que ela está denunciando diz muito respeito ao mundo da indústria cultural e das políticas públicas de cultura. A indústria cultural produz mercadorias para vender e acabou. A lógica dela é essa. São necessariamente ruins? Não. Se nós pegarmos o cinema, que é um exemplo tão importante da indústria cultural desde o começo do século XX... o cinema, produzindo mercadorias para venda, conseguiu transcender essa exclusiva dimensão e produzir arte de altíssimo nível, né? Não demorou tanto para começar a surgir o cinema soviético, o expressionismo alemão e tantas coisas mais. Não demorou tanto, não. Em poucas décadas, filmes de alto padrão artístico foram sendo elaborados. Dentro da indústria, dentro da indústria. A indústria ganhou dinheiro com esses filmes, claro. Ganhou dinheiro com esses filmes. A indústria está preocupada com alto nível? Não. Está preocupada em vender. Está preocupada em vender. Portanto, a indústria que gera o sertanejo está querendo vender essas músicas. O padrão qualitativo costuma ser fraco? Costuma ser fraco. A meu ver, existem produções que tangenciam esse universo de boa qualidade, muito boa qualidade até, mas que não são as produções de grande vendagem, né? Renato Teixeira, Almir Sater, são excelentes. São excelentes. Tangenciam esse universo. Mas não são, evidentemente, carro-chefe de venda. A chamada música sertaneja não tem eles como ponta principal. Eu entendo que gestões municipais costumam até priorizar determinados nomes para contratação em função de sucesso de mercado. Pagam bastante dinheiro para esses cantores, para esses grupos musicais, porque eles fazem sucesso, vão atrair público, acabou. Portanto, o que nós temos em jogo, na denúncia da Elba Ramalho, é uma discussão sobre a força das tradições populares na definição de políticas culturais. Até que ponto, então, essas políticas culturais, em geral municipais, prestam atenção nessas tradições populares. Eu não valorizo muito uma imagem de pureza do gênero, sabe? Você pega Luiz Gonzaga, que é uma figura muito boa, musicalmente, muito, muito importante. O Luiz Gonzaga gravou A Moda da Mula Preta, que é uma canção caipira, de raiz, A Moda da Mula Preta. E a gravação dele é ótima, faz muito sucesso no Nordeste, etc. e tal. Portanto, pensar assim, uma pureza de gêneros, a meu ver, não leva muito longe, não leva muito longe. Prefiro pensar nessa discussão sobre o que é que as tradições populares fazem. Aí nós temos aquilo que foi sendo comentado sobre as quadrilhas, o tipo de dança e outros universos culturais, determinadas alimentações, determinados rituais. O que é que a indústria cultural faz? O que é que as políticas culturais, especialmente municipais, nesse caso, fazem? Há um debate político em jogo, portanto. A Elba Ramalho fala: não me convidam para Barretos. Seria legal se convidassem, a meu ver, ela é uma boa cantora. Seria legal se convidassem. Enriqueceria Barretos. Enriqueceria Barretos. Se convidassem Renato Teixeira para a festa junina de Campo Grande, acho que seria tão legal. É um universo musical bonito, rico, que pega a cultura rural brasileira de uma maneira muito profunda, musicalmente. Muito interessante, muito inteligente.
Professor Marcos, o senhor falou de políticas públicas. Eu queria voltar a esse tema logo depois dos comerciais que nós vamos fazer. Comerciais não, né? Intervalo que nós vamos fazer aqui. Porque institucionais, comerciais institucionais, porque aqui nós não temos comerciais, né? E voltamos logo para continuar esta conversa aqui no Diálogos na USP.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.